vontade do Pontífice de cumprir seus deveres. Mais notícias em rfbrasil.com.
Rádio França Internacional. Luísa Ramos.
No segundo bloco do programa brasileiro da RFI deste sábado, 22 de fevereiro, revistas semanais francesas destacam como guerra na Ucrânia expõe limites da Europa no cenário mundial. Para complementar o tema, o RFI convida com Rafael Vidal, embaixador brasileiro em Kiev, que estima que a guerra na Ucrânia não deve demorar para acabar. No Balada Musical apresentamos o groove afrofuturista da banda Dodeline, baseada em Lyon, no centro-leste da França. Nosso programa tem ainda uma reportagem sobre a Berlinale, que além de filmes, conta com muitas séries brasileiras com destaque no Festival de Cinema de Berlim. Até já!
A Semana na Imprensa.
Silvano Mendes.
Praticamente todas as revistas francesas deram destaque esta semana para a guerra na Ucrânia, que completa 3 anos na segunda-feira. As reportagens abordam as tentativas frustradas em busca da paz e, principalmente, o papel dos Estados Unidos desde a volta de Donald Trump ao poder. As publicações mostram como o presidente norte-americano conseguiu se impor, ofuscando a Europa em seu papel de mediadora do conflito e tornando evidente os limites do velho continente no cenário global. Europa apagada diante da guerra na Ucrânia é a manchete estampada na capa da revista L'Express. Em seu editorial, a publicação afirma que bastou um telefonema do presidente Donald Trump ao líder russo Vladimir Putin para que os europeus desaparecessem das negociações. No entanto, como ressalta também em seu editorial a revista Nouvel Obs, o risco de um acordo de paz eventualmente mal negociado por Trump pode acabar gerando novos conflitos. Um acordo trumpista pode incitar Vladimir Putin a tentar novas ofensivas contra outros países vizinhos e até ameaçar a Europa inteira, avalia a publicação. A guerra na Ucrânia também confirmou o quanto os Estados Unidos são essenciais para a defesa da Europa, afirma a revista Le Point, lembrando que os países do bloco deixaram de investir em suas estruturas militares, acreditando que a paz seria garantida por Washington para sempre. Mas as declarações do vice-presidente norte-americano J.D. Vance mostraram que os Estados Unidos não estarão sempre ao lado dos europeus em termos de segurança, ou pelo menos não durante o mandato de Trump. Se na época de Joe Biden os Estados Unidos eram aliados dos europeus, sob as ordens de Trump, o país trata o velho continente com um desprezo hostil, resume a revista Nouvel Obs. O velho continente ainda não se deu conta do rolo compressor da Rússia, que busca uma nova esfera de influência na Europa Central, avalia L'Express. Putin, ditador com sede de revanche, vai acabar colocando a Ucrânia de joelhos antes de atacar a Geórgia, a Moldávia e, quem sabe, os países bálticos e até a Polônia, prevê a revista. Por isso, alerta L'Express, a Europa agora tem que acordar.
RFI convida.
Adriana Moisés.
A invasão russa na Ucrânia completa 3 anos nesta segunda-feira. A estratégia de aproximação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o russo Vladimir Putin, preocupa ucranianos e europeus que não veem, por enquanto, garantias de segurança adequadas nas discussões para proporcionar um processo de paz justo e duradouro em todo o continente europeu. O embaixador brasileiro em Kiev, Rafael Vidal, aceitou o convite da RFI para analisar o que está em jogo neste momento crucial do conflito. Embaixador, o que o senhor tem observado nessa etapa inicial de diálogo entre Washington e Moscou?
Em primeiro lugar, o que é muito importante que seja dito, e que tem sido a posição do Brasil desde o início da guerra em grande escala, né, que foi em 2022, da ampliação da guerra, a partir de 2022, é de que as condições para uma negociação elas são definidas pela Ucrânia e pela Rússia. Neste momento, todas as expectativas estão nas negociações diretas entre Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, e entendemos, né, que a Ucrânia deseja que os seus parceiros europeus também estejam envolvidos em algum momento. Tenho sabido que há a intenção de designação possível de um enviado especial da Europa, né, que possa se sentar às mesas de negociação. Portanto, esse processo todo é normal. Existe muita, precipitação nesse momento, eu acho, de algumas lideranças globais que cobram as partes que estarão sentadas à mesa, quando no momento o mais importante é o fato de que as duas grandes superpotências que têm envolvimento na guerra da Ucrânia passaram a sentar e negociar, e evidentemente nós todos entendemos que essa negociação vai envolver, é óbvio, e não haveria como não ser assim, a Ucrânia, e muito provavelmente vai envolver a Europa e outros parceiros que as partes considerem necessários que se sentem à mesa de negociações, seja como negociadores, seja como facilitadores, seja como implementadores das decisões de um acordo de paz.
Agora, embaixador, os europeus, assim como o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, temem que a balança pese a favor dos interesses do presidente Vladimir Putin, principalmente porque ele quer distância das forças da OTAN de suas fronteiras e também do território ucraniano. A Ucrânia não entra desprotegida nessas negociações?
As condições para um acordo de paz, elas estão sendo ventiladas em diferentes frentes, né? Por diferentes autoridades, enfim, através da mídia, mas elas só podem ser definidas pela Ucrânia e pela Rússia. Né? O que pode levar os dois países a finalmente buscar uma solução negociada são 3 anos de uma tragédia humanitária, que se verifica, sobretudo, na região leste da Ucrânia e também em outras cidades pela Ucrânia, mas também do lado da Rússia, com baixas enormes calculadas nas Forças Armadas da Rússia. Enfim, uma situação que leva à exaustão dos dois países, né? E, muito provavelmente, com a convicção de que não existe uma solução militar possível para essa guerra. Né? A única solução possível é a solução negociada. E numa solução negociada, as partes precisam fazer concessões. É assim, né? Todo acordo requer concessões de lado a lado. Essas concessões possíveis, elas serão definidas por Kiev e por Moscou, com a mediação, neste momento, dos Estados Unidos. A exaustão com essa guerra faz com que as partes busquem uma solução diplomática que nós esperamos fortemente que siga.
Embaixador, o senhor que tem experiência em negociações, é possível dar uma perspectiva de quanto tempo pode levar o processo de negociação para que se veja algum resultado concreto?
Na minha opinião, a guerra na Ucrânia, ela não pode demorar mais. O tempo é essencial para definir se um processo de paz vai ser eficaz ou se ele vai dar lugar a novas hostilidades, né, que podem demorar ainda mais. O nível das hostilidades é muito alto. E se um processo de paz, digamos, que se inicia com um cessar-fogo, que cria as condições para um acordo de paz, se ele não for rápido, né, se ele não for urgente, o processo corre o risco de desmoronar em função das hostilidades que seguem. Me preocupa muito quando vejo prazos sendo diagnosticados de meses e até de um ano. Isso, na minha opinião, é muito tempo, depois de 3 anos, porque esse prazo, se não for curto, ele gera um risco maior de hostilidades diárias, com a população civil sendo afetada, e um risco maior de quebra da confiança entre as partes, que possa destruir qualquer iniciativa de paz.
Obrigada, embaixador Rafael Vidal, que falou de Kiev para a Rádio França Internacional.
Balada Musical, a seleção musical da RFI. Daniela Franco.
Hugo Casalinho.
Bonjour, Hugo.
Salut, Daniela.
Todos os sábados, eu e Hugo Casalinho, programador musical da RFI, levamos vocês, nossos ouvintes internautas, para uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada à banda francesa Dodelin e o novo álbum deles, Chembe, que acaba de sair.
Quase 5 anos,
já?
Olha só. É, Pois é, o tempo passa. O tempo passa. Uma das primeiras baladas que a gente fez aqui foi dedicada à banda Dodelina, uhum, que é um grupo originário da cidade de Lyon.
É verdade, Daniela, que boa memória.
Olha só.
O que chamamos de capital dos gauleses tornou-se place to be, porque Dodelina faz parte dessa geração de artistas de Lyon que tocam e se divertem com o groove. E você sabe, são artistas regularmente presentes na playlist RFI, como o João Selva, como o seu amigo o produtor Bruno Patchwork Covart, o cantor Pat Kala, a banda Voodoo Gang, sobre os quais falamos faz pouco, The Bongo Up, The Break, etc, etc.
E afrofuturismo é a palavra-chave aí do Dodelina.
Sim, para eles é até um afrofuturismo crioulo. O universo deles é uma colcha de retalhos de influências antilhanas da cantora Olivia.
Maravilhosa.
E do percussionista Rafael Philibert, das influências armênias do criador da banda David Kilidjian, de música afro-caribenha, soul, jazz, mas também música urbana e eletrônica, tudo isso.
Essa foi Laisse-moi,
que bem fala o crioulo,
do primeiro álbum da Dodelina, que se chama Carnaval Odyssey.
Laisse-moi foi há 6 anos, hein? O som chega ao programa musical da RFI e agora é amor à primeira vista. Dava para ouvir, é de uma originalidade tão forte, tanto na concepção do som quanto no ritmo e na melodia. Não, para nós era novo. E depois, cantando em crioulo, muda tudo.
Ó, fanzone aí. Tomber pour nous à bout, nous frapper tambour, jouer pour être du bout, mieux trapper tant nous, pas sur tes bêtes et jaloux, nous qui frapper tambour, pour y opé vrai, yo sans doute. Estamos ouvindo a faixa Tamu, uhum, do segundo álbum da Dodelina. Hugo, como você anunciou lá no comecinho, uhum, do programa, né? O novo disco acaba de ser lançado.
Sim, um álbum onde eles trocaram as baterias eletrônicas, o beatmaking, né, como se diz, por ritmos tocados ao vivo, gravados com máquinas antigas, o que dá uma nova dimensão sonora a este novo opus. Tchembe Tiambon, um álbum introspectivo que aborda temas como a depressão, os caprichos da vida, a resiliência, como um eco dos tempos difíceis que a cantora Olivia viveu durante a gravação do álbum e aqueles que todos podem conhecer um dia ou outro na vida, sabendo como se levantar e enfrentar desafios. Sim, Tchembe é como um álbum terapêutico com uma mensagem de esperança.
Que legal! O futurismo da Dodelina com Ica Uli, como o resto da playlist da RFI, estão lá no nosso site e em todas as plataformas musicais.
Isso, merci beaucoup aos nossos técnicos Pierre Zanotto e Charlie Amadou, bien sûr.
Simbora então com Dodelina e Ica Uli. Aumente o som, Hugo.
Monte o som. Veritas, vive tout unis.
Márcia Bechara.
Marceline é uma jovem de 17 anos que assaltou um mercadinho.
Não foram apenas os curta e longa-metragens brasileiros que brilharam nessa 75ª edição da Berlinale, na capital alemã, em 2025. Um outro mercado promissor, o das séries brasileiras, ganhou espaço e conquistou holofotes no Festival Internacional de Cinema de Berlim esse ano. Exemplo disso é a série De Menor, assinada pela diretora Caru Alves de Souza, veterana da mostra, que conquistou o prêmio do júri internacional em 2020 com o longa Meu Nome é Bagdá. De Menor, a série, uma espécie de spin-off do primeiro filme da cineasta, que ganhou as telas brasileiras em 2013, usa de uma linguagem não realista para criar um olhar crítico sobre a situação de adolescentes desassistidos e marginalizados no Brasil.
É uma das outras propostas da série, é que a gente reflita sobre essa situação social, né, que é a questão da juventude em conflito com a lei, da juventude em situação de vulnerabilidade, e reflita, porque a proposta da série não é dar resposta para essa situação. Isso a gente, não, como cineasta, não tem muita ferramenta, né? Mas a nossa proposta é pedir, fazer um chamado ao espectador que ele ao menos reflita sobre essa situação. O que acontece no De Menor, o longa-metragem, é que ele estava centrado na relação entre dois irmãos. Na série, ele está centrado nos casos de outros jovens, né? De outros adolescentes que passam pelo fórum da Vara da Infância e da Juventude. Então, a ideia da série era justamente ampliar esse universo, né? E um pouco refletir sobre essa situação.
O espírito muito poderoso se materializou.
Já a série de terror Reencarne, de Bruno Safadi, que faz sua estreia mundial no Festival de Berlim, acompanha um ex-policial que é abordado por uma mulher que diz ser a reencarnação de seu falecido parceiro de trabalho, com um elenco que conta com o ator guienense Welket Bungé, além de Júlia Dalávia, Thaís Araújo, Henrique Dias e a portuguesa Isabel Zua. O diretor Bruno Safadi detalha a trama da série.
A minha expectativa é mostrar uma série de terror, né, que está muito associada sempre a narrativas norte-americanas, uma série de terror brasileira, que se passa no interior do Brasil, né, em Goiás, no interior de Goiás, que é um tipo de paisagem que a gente não costuma ver sobre o Brasil, um tipo de história que também não está conectado ao imaginário das narrativas brasileiras, com um elenco majoritariamente preto. Então, assim, eu acho que Reencarne traz uma série de novas imagens brasileiras para o mundo.
Juan Julián, um dos criadores de Reencarne, explica um pouco sobre o processo de criação da série.
Essa série foi aprovada em 2020 em um pitch que a TV Globo fez buscando histórias com protagonismo preto. A gente passou um ano desenvolvendo, escrevendo, depois meses de filmagem, então é uma longa jornada até chegar aqui. E tá na Berlinale, acho que legitima essa série, legitima essa iniciativa, que é uma iniciativa criada, uma série criada e escrita por autores negros e LGBTQIA+, uma série de terror com protagonismo preto e LGBTQIA+.
O diretor Bruno Safadi ressalta a importância da Berlinale como vitrine para séries brasileiras.
A Berlinale é um dos três grandes festivais de cinema do mundo, né? São 75 anos de história. A história do cinema passa por aqui. As séries estão cada vez mais presentes, né, no mundo, e agora também ganhando espaço nos festivais de cinema, né? Então, estar com uma série brasileira ligada a uma coisa nova, né, que são as séries, dentro de um festival de cinema tão importante, tão tradicional como Berlim, é uma honra para começar.
Senhoras e senhores passageiros, aqui é Fernando, o seu comissário.
Todo mundo quer ter a vida que tem.
essa gripe tá pegando todo mundo.
Não é gripe, né, Nando? É AIDS.
Veterano da Berlinale, onde já concorreu ao Urso de Ouro com o longa Joaquim, em 2017, e cujo filme O Homem das Multidões foi exibido na Mostra Panorama, em 2013, o diretor pernambucano Marcelo Gomes assina agora sua primeira série, Máscaras de Oxigênio Não Cairão Imediatamente, inspirado da história real de comissários de bordo que traziam remessas clandestinas do medicamento AZT para doentes de HIV na época em que a epidemia de AIDS tomou conta do Brasil.
Quando a Morena Filmes me apresentou o projeto, eu fiquei muito emocionado por diversas razões, né? Primeiro porque eu vivi os anos 80, 90, eu era muito criança, mas eu vivi. E era terrível o preconceito e a intolerância que existia em relação aos pacientes HIV positivo, né? Se construiu uma trama de intolerância terrível. Um dos personagens da série diz que a AIDS caiu como um taier na caretice, porque eles vestiram aquilo perfeito, né? E o descaso das autoridades públicas, né?
João e Ramira entram na sala.
A Berlinale fica em cartaz na capital alemã até o dia 23 de fevereiro.
Sai do meu quarto, caralho!
As opiniões, elas vão mudando muito. Os cancelados vão trocando, sim, assim, verdade, né?
Total.
Mas ninguém nunca fez besteira aqui, não?
Não, 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 não.